Então, passamos esta fase das apresentações relativamente às lutas que tiveram um final feliz, ou, se não final feliz, pelo menos, atualmente não foram derrotas. E podem considerar-se como estando no bom caminho. O Pedro Macedo esqueceu-se de dizer uma frase na apresentação dele e vai ter oportunidade de dizer agora mesmo a frase que ficou por dizer, que é a mais importante de todas.
Não é só uma frase, mas dar o último episódio, que eu passei este slide à frente sem querer e depois esqueci-me, que tudo isto terminou, a tal batalha ganha, foi no dia 21 de setembro de 2009, com a criação da paisagem protegida regional do litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica Mindelo. Foi um acrescente que se pôs para manter, digamos, em termos de referência histórica, a criação desta paisagem protegida, a única ao nível regional e, neste caso, da área metropolitana do Porto. Não se conseguiu salvar tudo, a área passou de 600 hectares, diminuiu cerca de um terço em termos de área total, mas também houve alguns acrescentos à área original, que também foram bastante, bastante interessantes. E também só dar a referência que, de facto, mais uma vez, é a resistência que é preciso ter nestas questões. Em agosto de 2005 estava tudo pronto, com um novo decreto-lei preparado, com novos estudos todos prontos para a aprovação. Foi preciso aguentar de agosto de 2005 até setembro de 2009, aguentar sempre a pressionar, mas aguentar em termos de paciência, para que finalmente este estatuto fosse aprovado. Obviamente que aconteceu o que era esperar, em plena Assembleia Metropolitana, ouviram-se sinos a tocar e cantou-se o Aleluia, e estou a dizer isto mesmo a sério. Foi o nosso desabafo, digamos assim, do movimento em termos da batalha ganha.
Portanto, algumas vitórias e esta, sem dúvida, que foi muito saborosa, demorou tantos anos a fazer. O Nuno Gomes de Oliveira deveria ter falado também de Valongo. Eu não posso substituí-lo porque ele tem a informação toda de há várias décadas sobre o processo relacionado com Valongo. Só vou dizer uma frase muito, muito simples. O reconhecimento do valor, quer do património natural, quer do património etnológico da Serra de Santa Justa e Pias também, foi reconhecido há muito tempo, e houve vários encontros em que este aspecto foi ressaltado, e foi feita muita pressão política para que esta zona fosse considerada, e depois, finalmente, nos anos 90, foi incluído na rede Natura 2000 e está correntemente em processo de classificação também como área regional. Portanto, está, esperemos, a breve trecho também a fazer conjunto com o Mindelo e com o Estuário do Douro e com outras que se vão seguir a curto prazo.
Querias dizer? Não, só lembrarmos, tu poderás, talvez sabes melhor, que isoladamente fala-se da reserva do Estuário do Douro, agora da Serra de Valongo, do litoral do Vila do Conde, mas no fundo são três resultados de um plano um pouco mais vasto que já vinha dos anos 90, suponho, se não antes, e em que tiveram muita importância, um papel muito relevante, mas talvez três associações, não sei, ou algumas associações mais dinâmicas na região do Porto, né, na proximidades, que desenvolveram um trabalho de fundo em relação ao conjunto desses locais. Ainda falta, suponho, que fazia parte também à Bobreira, à Serra da Bobreira.
A Serra da Bobreira, a Barrinha dos Muris, a Poça da Ladra, as Dunas de Gaia também, e mais alguma que me estou a esquecer agora, mas eram umas 7 ou 8 áreas que o conjunto das associações pretendia ver.
E algumas pessoas, aquelas que hoje já não se fala tanto nelas, mas que tiveram importância, como o Serafim Riema, e o Joaquim Peixoto aqui presente, o Paulo Santos aqui presente, o Nuno, que não pôde vir, o Nuno Gomes Oliveira, e talvez algumas outras. Pedro Macedo, no que diz respeito ao encontro, o João Loureiro, exatamente. Portanto, lá está, mais uma vez, como alguém dizia, era o Pedro, suponho,
e alguém também referiu isso, que o segredo está mesmo na luta contra o desgaste do tempo e o desgaste das pessoas interessadas em que se obtenham os resultados inversos daqueles que se pretendem.
Já agora, só referir uma coisa em relação à série de Santa Justa e Colombo. Desde os anos 20, os anos 70...
Desde o início dos anos 70, que em Valongo, sempre que havia um dos partidos que estava na oposição, avançava com uma proposta para a criação da reserva. Desde o Sócrates, que na altura era ministro do Ambiente, fez uma proposta, todos eles, aliás, eu creio que não houve nenhum que não tivesse prometido, enquanto estava na oposição, que a Serra Santa Justa, Pias e Castiçal não fosse uma reserva natural. O certo é que quando iam depois para o poder e quando a proposta ia à frente, eram eles mesmos que votavam contra essa proposta. Portanto, isto realmente foi assim ao longo de décadas. Portanto, é que para nós temos que acreditar um pouco em algumas pessoas.
Eu estava aqui há bocado a anotar as citações do arquiteto Portas, mas de repente o Pedro mudou o slide e escapou a última frase da segunda citação. Problemas de bola. Estava a dizer, quanto à reserva meteorológica da Silva de Mindelo, aquilo já é um mito.
Se o problema dos passarinhos fosse sério, tê-lo ia levado a sério.
A segunda é, isto tudo?
Posso.
Os passarinhos?
Os passarinhos?
Ah,
claro. Ok. Agora podemos abrir um debate e podemos não só... falar sobre este aspecto mais positivo, mas podemos tentar fazer a ponte entre o que vimos agora e o início da tarde. Portanto, estejam à vontade. Intervenções, braços no ar. Está toda a gente a dormir? Não.
Okay. Há um problema que se põe que é justamente quando o Pedro Macedo dizia que não era ainda... A guerra ganha, mas uma batalha ganha, quando estava no meio, mas não era o final do meio. É que se a criação de uma figura jurídica de proteção é uma coisa importante, depois há todo o problema de saber se é aplicado ou não. Aliás, nós temos o exemplo de numerosas deficiências na administração de reservas de âmbito nacional, enquanto que estas são de âmbito regional, não é? Onde o facto de serem áreas protegidas não invalida que haja muitos atentados, etc. Portanto, digamos que a guerra é para sempre, não é? Não acaba nunca.
Não há comentários.
Ninguém acredita com estas vitórias.
Deixem-me fazer a ponte, então, entre as duas coisas, se posso. Qual é a diferença entre o que vimos no início da tarde e o que vimos até agora? Eu faço a pergunta e dou a resposta. Nenhuma. Os métodos foram os mesmos. Os intervenientes foram os mesmos. Simplesmente, umas vezes correu bem e outras vezes correu mal. Isto é capaz de ser uma interpretação simplista. Mas grande parte dos atores foram exatamente os mesmos. A dedicação foi exatamente a mesma. Vamos consultar um bruxo. Não sei, esta provocação que vos faço não...
Não sei, é uma... Ocorre-me, às vezes, isso, porque temos, de facto... Desculpa, não apresentei, Raul Lima, de Fapas. Ocorre-me isso, de facto, a questão do sabor. Acho que diz pouco às pessoas. Aliás, o discurso, bem sei que não é o caso, não é para a produção energética, mas das outras barragens. Fala-se muito na necessidade de mais energia. Eu acho que a questão está posta ao contrário, não é? como já se falou aqui. A criação de mais barragens não é para... A criação de mais barragens vai ser para produzir mais energia. Quando o problema é o contrário, não é? Temos é que reduzir no consumo, não é evidente. Enquanto se esse discurso vender que é preciso mais barragens, preciso mais energia, senão não somos sustentáveis, porque de facto os grandes consumidores somos nós em particular. Toda a gente sabe qual é a distribuição demográfica no país, está tudo no litoral. os grandes consumidores somos nós e utilizamos e abusamos dos recursos do interior. Barragens, são as eólicas também, com que destruímos de facto as nossas montanhas, não só com elas, mas com os acessos que elas levam. De facto, tudo isso somos nós que temos essa necessidade, ou achamos que temos essa necessidade. Por exemplo, nós pensamos nas nossas noites em que temos as luzes permanentemente ligadas. Para quê? Temos montras ligadas. E isso está a consumir energia, como é evidente, está a consumir uma montanha, está a prejudicar o meio ambiente por aí fora. Portanto, não sei se a solução será essa, isto é, nós, o que está longe de nós, não o conhecemos, não nos interessa muito, o que está perto, se calhar, estamos mais, até por uma questão de disponibilidade, não é? As pessoas estão perto dos sítios que acabam por defender. Não sei. Acho que ninguém tem essa resposta.
Barragens estavam cheias, vento foi demais e havia um excedente de energia. Esse excedente não é demais. Esse excedente é oferecido a preço zero para a Espanha. É oferecido a preço zero à Espanha, enquanto a Espanha tiver alguma possibilidade de absorver essa energia. Quando não tiver, vamos ser obrigados quase a pagar esse excedente. Porquê? Porque muitas vezes fica muito mais caro para funcionar qualquer gelador, qualquer sistema, tudo manteve o funcionamento. As últimas decisões também da Érica e do Sábados é continuar não só com a energia, portanto, com as barragens, mas também voltar novamente à energia térmica e começar a pôr já em questão até a própria energia nuclear. Também, toda esta produção de energia vai resultar antes de escapar. Para que estar a destruir tudo? Já sabem que muito, muito, muito em breve, com certeza, vai ser possivelmente a energia nuclear que ela está a lançar, que é aquela que tem grandes custos. Será que tem grandes custos na sua produção e na sua distribuição? Penso também já está um pouco desmistificado com o risco da energia nuclear. Porque nós temos centrais nucleares aqui em Espanha, ao lado do fronteiro. E se calhar uma só central aqui em Espanha seria suficiente para distribuir para toda a Península Ibérica, se calhar sobre a Ibérica. Portanto, para que está a destruir o risco? Para que está a destruir a Ibérica? Para que está a destruir o risco? Eu penso que isto é a técnica do chamado sistema de sistema. Primeiro começamos aqui, vamos além, até que conseguimos já ter tudo na nossa mão. Mas, fundamentalmente, recordar que penso que não vale a pena estarmos a destruir tudo com todo o seu sistema e permitir que se continua que os nossos filhos, que os nossos netos possam usufruir toda aquela beleza, tudo aquilo que nós usufruímos e que eles trazem no meio
do futuro.
Ora, eu queria continuar a dar o repto e nestes últimos 4 anos eu não era nada da participação pública, não digo que era averso às ONGs, porque não o era, nunca fui, mas deixei de acreditar nelas há muito tempo. E isso aconteceu quando eu era estudante na universidade e via que os que andavam numa ONG, na altura, em que estávamos lá a fazer trabalho de carolice, porque ninguém queria saber do trabalho de carolice. E eu, então isso, não me interessa, eu quero fazer trabalho à séria e não deixar de andar aqui com brincadeiras. E felizmente, digo meia culpa, neste momento não acredito nada disso, logicamente, mudei a minha opinião, mas tive que mudar a opinião. E isso é algo que é diferente em muitas pessoas, que não mudam a opinião, que são, efetivamente, nós estamos numa democracia participativa, mas é uma democracia de obtusos, em que pessoas que estão já predispostas a defender afincadamente um princípio, mesmo que sendo errado. E o que é que está por trás para nós mudarmos de opinião? O que é que nos leva a mudar de atitudes no dia-a-dia? O que é que nos leva a que nós, efetivamente, queremos ir para um lado direito e não para o lado esquerdo, ou se estamos enganados, começamos a trabalhar noutro sentido? Eu fiz algumas mudanças pessoais. Eu tinha um objetivo claro, que é contribuir para a melhoria dos rios. Para eu contribuir para a melhoria dos rios, efetivamente eu tenho que trabalhar de uma forma concreta, trabalhar. E isso significa muitas horas que temos que dar do nosso dia-a-dia, significa não só da atitude profissional, mas trabalhar. Mas como foi aqui também já dito, há a necessidade de ter gosto e sentimento. E se calhar estou aqui a falar, parece de uma forma muito personalizada, mas se calhar acho que fala um pouco do que aconteceu aqui com os movimentos. Eu não tenho mínima dúvida que com as pessoas que aqui que apresentaram o caso de sucesso houve um envolvimento emocional, em que as pessoas se envolveram e disseram, eu acredito que é por aqui e não vou deixar que o tempo esmoreça o meu objetivo final. E para isso significa trabalhar, mas sempre com um objetivo bem claro para nós podermos seguir. E se é na defesa de um jardim ou se é a defesa de uma árvore que as pessoas se envolvem, e envolvem-se, e noutras não se envolvem, eu não tenho a mínima dúvida que eu obtive essa resposta na Foz do Rio Leça. Quando eu estava lá, conjuntamente com um grupo de Lar da Terceira Idade e um conjunto de crianças de um ATL, e fomos visitar o Rio Leça. Fui fazer este encontro primeiro e a aplicação do Projeto Rios, porque uma amiga me tinha dito que era interessante misturar as gerações, era importante e elas aprendiam umas com as outras. Eu, bem, está bem, se tu dizes que é assim, vou experimentar. E, junto à Foz do Rio Leça, perguntava então às crianças e aos adultos como é que está o rio. E aí os mais pequenos foram claros a dizer logo como é que estava o rio. Ah, cheira mal, está cheio de plástico, está completamente sujo, está imundo. Os mais velhos, quase com aquele ar comprometido, ficaram completamente calados. E eu, de onde é que vem o lixo? E os mais novinhos, logicamente, não sabiam de onde é que vinha. E os mais velhos diziam, é dos caixotes de lixo lá em cima, que as pessoas não colocam lá o lixo corretamente, e vêm os cães e os gatos e atiram com aquilo tudo fora. São as pessoas que atiram o lixo ali naquele lugar. E outra, depois, mais tarde, eu perguntava-lhe, e o rio, foi sempre assim? Como é que foi o rio? E aí sim eu tive a minha primeira grande lição, em que as pessoas me diziam, não, ali lavávamos a roupa, ali atrás, nós namorávamos, vínhamos para cá e a passear neste local, andávamos de barco e podíamos usufruir de todo este local. E isto, depois vim a saber que o elétrico do Porto, no Amial, ia carregado, completamente cheio de pessoas, para irem passear para o Leça. O que quer dizer que havia envolvimento, envolvimento emocional. E uma pessoa disse mesmo, olha, ali atrás, foi onde é que eu comecei a namorar? E eu acho que qualquer afilhado, qualquer tio, qualquer avô, gostava de saber por onde é que as pessoas da própria família andaram. Muitas vezes estamos despreocupados e com muitos outros problemas sociais e que temos muito trabalho para fazer pela frente. Agora, aquilo que eu considero nisto tudo é que há mudança de uma pessoa, cada pessoa que muda e que efetivamente acredita naquilo que faz. E isso efetivamente são princípios económicos, logicamente que temos que um grande trabalho pela frente para desvirtuar muito deste trabalho. Muito obrigado.
Eu gostaria de retomar aquela questão que pôs o Paulo há pouco e a que o Raul Lima procurou já responder, dizendo que, embora de outro ângulo, concordo bastante com o Raul, porque o que está em jogo em ambos os casos, além de ser as pessoas que são afetadas e que se mobilizam, portanto, nas zonas urbanas, se eu percebi, mais litoral, as pessoas estão mais perto do problema do parque, do problema da reserva do litoral, etc. E, portanto, é a serra aqui ao lado, e os outros são longe e são poucos. É também uma questão da envergadura dos interesses em jogo e da sua concentração. Por exemplo, no caso da urbanização de uma região como esta do litoral de Vila do Conde, não é um único interesse monumental em jogo concentrado, mas sim muitos outros interesses dispersos que foram urbanizando aquilo. Mas, quando surgiu um de maior envergadura, concentrado, aí a questão, embora tivesse finalmente beneficiado a luta, de certo modo, mas a luta tornou-se muito mais clara, não é? Muito mais, e, portanto, no caso do Sabor e no caso do Tu, etc., o que está em causa são empresas que, à nossa dimensão, são das maiores que existem cá, embora já operem no estrangeiro, já haja uma grande transformação da sua situação económica, etc., que é a EDP, a Iberdrola, ninguém falou da Iberdrola, mas já não são só empresas nacionais, estão em causa, mas empresas elétricas de outros países, etc. E, no fundo, também o que está em jogo nisto tudo é um delicadíssimo problema de alianças. Isto é, nós, se queremos, de facto, conseguir uma vitória, ou pelo menos conseguir atrapalhar, pôr grãozinhos de areia na engrenagem que nós não aprovamos, no caso do Tua, ou no caso do Sabor, ou no caso do Tâmega, temos que procurar alianças. E, portanto, vamos procurar todos aqueles, associações e pessoas, e, enfim, instituições, que acham que é uma agressão, um atentado, destruir o sabor, destruir o tua, destruir o que resta do tâmega, etc. Mas não podemos, também, nesse caso, usar, e agora peço desculpa da crítica que vou fazer, que é bem intencionada, eu respeito perfeitamente a opinião que o Mário Carvalho exprimiu, portanto, acho perfeitamente natural e normal, é um direito que qualquer pessoa tem, achar que pode defender o rio Tua defendendo o nuclear, achando que o nuclear é uma boa solução, achando que o nuclear é uma boa solução, mas, assim, não consegue alguns aliados conseguir de outra maneira. Isto é, penso que conseguir lutar contra a destruição do Tua é com aliados que realmente queiram evitar a destruição do Tua. Se quiser argumentar com a energia nuclear, terá que procurar outro setor, terá que ter outro ângulo de abordagem. E isto também se poderia passar em relação a outras formas de energia, em relação a certos problemas muito complicados que surgem, porque há 30 anos atrás era relativamente fácil saber onde é que estava a divisão de águas. Hoje em dia não há nada que não se faça que não seja a favor do ambiente. A energia hídrica é a favor do ambiente, as barragens de sobras são a favor do ambiente. A energia nuclear também é a favor do ambiente, a eólica também é a favor do ambiente, a solar, claro que é a favor do ambiente, e tudo se justifica com o ambiente. Portanto, agora a nossa situação é mais complicada e isso põe-nos problemas muito mais difíceis do que punhadamos. Mas o que eu queria basicamente dizer mais ainda do que isso é que realmente aquela metodologia que o Projeto Rios tem de envolver as pessoas, muitas pessoas, instituições, escolas e várias faixas etárias, emocionalmente e racionalmente, com o conhecimento e a adoção e a proteção de rios, de troços de rios, etc., é, de facto, alguma coisa que poderá mudar um pouco a relação de forças nos próximos 5, 10 ou 15 anos. Digamos que, se houvesse esse projeto mais amadurecido na altura em que foi decidida a barragem do Sabor, talvez as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Mas também me interrogo. Essas adoções, essas iniciativas de que falou, esses progressos todos de consciencialização, também, atenção, é talvez mais fácil aderir quando ainda não há um enfrentamento de interesses fortes e, portanto, apenas parece que estamos a defender o rio e a achá-lo bonito e a combater a sua poluição. E perguntou, e se de repente, nesses rios em que as pessoas até gostam, estão de acordo, surgisse uma EDP a querer fazer uma barragem? É claro que, em princípio, seria, a relação de forças seria melhor, porque já havia pessoas emocionalmente envolvidas com a defesa do rio. Mas o interesse seria muito mais forte, contra o qual seria preciso opor uma decisão.
O Zé Teixeira pediu e depois o Raul Lima. Vamos por partes, Alves. Sobre essa questão do que é que.
Obrigado. Sobre o repto que lançaste do que é que causa o sucesso ou insucesso, há tempos contaram-me esta imagem sobre o que é um ambientalista e compararam-no com um médico oncologista que trabalha com doentes terminais. Eu acho que é uma imagem que tem um certo sentido. Nós, ou as pessoas que trabalham em ambientalismo, têm que estar preparados para o falhanço daquilo em que lutaram durante muito tempo. Porque em Portugal, e se calhar na maior parte das sociedades modernas, é difícil levar uma causa ambiental avante e conseguir sucesso, porque a relação de forças, de facto, não está do nosso lado. E por isso, aqueles que resultam, em primeiro lugar, porque há uma mobilização forte das pessoas que lutam por essa causa, e aí todos estes casos de sucesso são casos que merecem que sejam dados os parabéns às pessoas que estiveram envolvidas, sem dúvida, é uma condição essencial, mas depois há uma série de fatores casuísticos. É a sorte política de se apostar num candidato que toma uma determinada posição e que depois a decide manter, que essa é uma segunda sorte. Infelizmente nem todos mantêm as suas palavras, e nós, ao longo da nossa luta no Sabor, tivemos vários aliados que foram mudando de opinião à medida que foram passando para o poder. Mas isso passou em Foz Tua, com o Guterres, passou-se no parque da cidade e passou-se noutros casos. É, se calhar, não a sorte, mas o azar de alguns projetos terem entidades promotoras com demasiado peso, e há, de facto, várias empresas que foram já aqui faladas de eletricidade, de construção, que têm um peso que são muito complicadas de serem combatidos. E, portanto, são vários fatores, e eu penso que não se pode medir o sucesso ou insucesso só pela dedicação à causa. Há muitos fatores que influem nesta equação. Há muitas variáveis e não há nenhuma equação matemática que consiga permitir, à partida, saber o que é que vai resultar e o que é que não vai resultar. De facto, trabalhamos muitas vezes com doentes terminais. Queria só falar de uma última questão, que é a questão da escala. E penso que foram falados aqui vários exemplos de grande escala, mas, de facto, nós podemos também intervir à pequena escala, e cada vez mais é necessário a proteção da natureza e da biodiversidade à pequena escala. O Projeto Rios é, se calhar, um exemplo. O Cibia, por exemplo, vai lançar em setembro um projeto semelhante, direcionado para os charcos, ainda mais a pequena escala, e um ambiente importante para uma série de animais e de espécies vegetais, e que podem ser motivo de intervenção de escolas, de agrupamentos, de escoteiros, etc. Portanto, é essencial que as pessoas se mobilizem. E se calhar não é preciso ser uma enorme luta ambiental para se conseguir a mobilização das pessoas. A pequena escala é também importante, e à beira das nossas casas, à beira das nossas escolas, há também valores que merecem a participação e a mobilização das pessoas.
Já agora aproveito a questão das escalas para precisamente para explicar um pouco. Há bocado a minha explicação foi talvez incompleta pelo seguinte: quando me referia à proximidade geográfica destas regiões, face, por exemplo, ao Sabor ou outras, pretendo dizer é que, por exemplo, um projeto como o Sabor jamais seria possível no Porto. E do ponto de vista económico, um caudal tão grande como existe ali junto à Ponta Arrábida, fazer lá uma barragem seria excelente do ponto de vista de aproveitamento, só que é evidente que é impossível, quer dizer, ninguém pensa em tal coisa, porque ia afetar muitas pessoas, uma economia incomparável. Como não afeta praticamente ninguém, como afeta apenas os passarinhos, não é? É uma maneira de dizer, simplista, mas é exatamente o pensamento de muitas das pessoas que assim dedicam de valores como certas paisagens. E isto vai também um pouco de encontro ao que se falou de manhã, que é a quantificação, e também um pouco depois do almoço, quantificar estas coisas é complicado. Mas, por exemplo, quantificar uma paisagem é difícil, mas se calhar do ponto de vista... Eu deixarei daqui a 2 anos, ou 3 ou 4, de se calhar ao Sabor, comia até agora, porque vai perder o interesse para mim. Portanto, do ponto de vista também turista, e também se pode, vai ganhar turistas novos, como é evidente, mas vai perder outros turistas, se calhar, como nós todos que aqui estamos, e que não vivemos lá, se calhar. Mas, portanto, esse ponto de vista do usufruto das coisas vai ser agora diferente. Mas só recolocar também a questão, desculpe mais uma vez, na questão da localização da geográfica. Nós, por exemplo, também jamais pensaríamos, julgo eu, ou melhor, há quem pense, mas tem forte oposição na questão das eólicas, e volto ao assunto. Ninguém se importa muito, enfim, há contestação, mas não é suficiente, como se vê, olhando para o topo das nossas terras, quanto às eólicas. Mas já haveria contestação se os puséssemos nas nossas cidades, nas nossas praias, Porquê? Porque provocam impacto visual, provocam ruído. O vento não será tanto, mas até na costa não é. Até é razoável o vento, só que está muito perto das pessoas, faz muito barulho. Portanto, aí já interessa. É nesse sentido, há pouco, que eu queria dizer isso. Portanto, um grande projeto junto às pessoas tem impacto e, portanto, não vai à frente. Mas é evidente que eu não estava a ignorar os interesses económicos que há por trás. Isso é evidente que, a partir desse princípio, que estamos a comparar questão de escalas e não de interesses económicos, que esses são evidentes.
Mais uma vez, tanto boa tarde. Era importante refletir aqui, de facto, neste encontro do seguinte. Isto aqui não foi falado, mas o que nós achamos que é algo importante que deve ser, de facto, meditado, que é o seguinte. Digamos que neste modelo de vida que temos, é um modelo consumista, cada vez mais consumista, isto leva-nos a quê? Leva-nos a que a procura de recursos, digamos, estamos aqui a falar de diminuir o parque ornitológico, por exemplo, para a construção, quer dizer, a procura de recursos a vários níveis, leva-nos aqui também a outro ponto de interrogação. Este modelo consumista leva a que nós tenhamos cada vez mais, digamos que entrar... entre aspas, em conflito com os vários interesses que se querem instalar. Porquê? Porque ao verificarmos que este modelo consumista que estamos, de facto, a levar, e todos nós temos que repensar esse modelo de vida, leva-nos também à degradação, digamos, da nossa própria vida. Porquê? Portanto, na medida que se exigem mais recursos na sociedade, portanto, faz com que, digamos, os vários interesses se movimentem. Daí que nós vamos ter sempre... digamos, esta luta dos prós e contras. Se não, vejamos uma coisa. Nós, neste momento, estamos em Viana do Castelo, digamos, no fecho do aterro sanitário da Rezo Lima, né? Que vai ser entregue, por exemplo, neste momento, ao Conselho de Barcelos. Terá que destinar um local para esse aterro sanitário. E é importante aqui refletir uma questão. O que se passa lá na zona atualmente é o seguinte. Toda a gente quer, todos nós queremos que se dê um destino ao aquilo que, de facto, ao lixo que produzimos, e cada vez é maior, infelizmente, porque o modelo consumista, de facto, leva-nos a esse efeito, mas, na prática, o que eu verifico é que há uma quantidade de pessoas, nem todas, felizmente, que defendem que o aterro que não deve ir para lado nenhum. Quer dizer, há ali umas determinadas movimentações em que nós, por acaso, estamos atentos e estamos a analisar a questão, e o que achamos interessante é que há pessoas que dizem assim, o aterro não tem condições para ir para lado nenhum. Mas dizem assim, depois dizem assim, não, mas eu quero o meu lixo, que a Câmara venha buscar e que lhe deia seguimento. Quer dizer, isto é uma questão muito engraçada e eu até registro aqui pessoas com alguma autoridade na área, digamos, que lá têm dito os maiores disparates. Quer dizer, ora vamos lá ver. Nós, as ONGs, ao contrário daquilo que se possa pensar, são relativamente... de facto, uma força de intervenção que não é a desprezar. Ao contrário do que dizia aqui o Pedro Teigas, que no passado ele tinha uma visão das ONGs, de facto, hoje mudou de opinião, segundo palavras do próprio Pedro Teigas, que eu, de facto, registro com satisfação, não é? Mas, de facto, as ONGs não é, de facto, um movimento, os vários movimentos não são, de facto, para desprezar. E eles têm, de facto, muita força de intervenção, pois que eles registam a nível, digamos, local, vamos por este ponto, que é aí que, se, de facto, se centra a luta, entre aspas, digamos, dos vários interesses envolvidos, e, de facto, elas têm resolvido, de facto, um certo número de facto, de situações. Também aproveito para dizer que aqui o projeto Ruiz, que, de facto, tem conhecimento, é assim, em Viana ele foi implantado junto de várias entidades, mas é assim, as ONGs que eu lá conheço não foram contatadas para, de facto, apoiarem esse projeto. Se vai-me desculpar se eu estiver errado, mas confirmo a situação. As ONGs estão dispostas a colaborar com tudo e com todos, estamos abertos, enfim, para todo o tipo, digamos, de movimentações, desde que sejamos solicitados. Nos vamos oferecer, pois se ninguém vem ter com a gente, nós também, enfim, é porque não precisam. Esta que é a verdade, não é crua, pronto. Mas, efetivamente, para concluir, esta questão do aterro sanitário em Viana, efetivamente, ainda vai dar pano para mangas, é assim, eu, por acaso, sou muito próximo do local onde se visa a implantação do aterro, e eu com conhecimento de causa, ou nós com conhecimento de causa, trabalhamos aquela área há longos anos e podemos dizer assim, é uma área fortemente degradada, onde ocorreram enormes ataques ambientais, inclusive muito apressadamente, digamos, os caulinos que lá são, estão a ser extraídos, as máquinas, digamos, da mota mineral foram, entretanto, tapar muito apressadamente ao longo dos anos para que não se visse, digamos, aquelas loucuras que lá foram, de facto, cometidas. Mas a questão é esta. O Paulo, por exemplo, um dos assuntos que houve grande contestação, entretanto, há esta volta face, opa, já não vai para Fragoso, estamos a falar do Conselho de Barcelos, irá para Palma. Quer dizer, agora o que nós sabemos é o seguinte, e temos a consciência disso, o aterro vai ter que ser implantado em algum lado, desde que cumpra as normas que, de facto, enfim, são exigidas e que todos nós sabemos. De facto, falou-se aqui há bocado aqui na trofa dos lixiviados de um aterro, então falámos na parte da manhã, todos nós temos a noção exata digamos, desses constrangimentos. Agora, o que nós temos é que, de facto, tomar consciência do seguinte: todos nós somos poluidores e temos que arranjar soluções de consenso. Neste caso, os aterros sanitários terão que ser implantados em algum lado. Não nos passa pela cabeça, de facto, não haver uma solução adequada, seja ela, digamos, no local mais apropriado que efetivamente venha a acontecer. Agora, o que defendemos é o seguinte: há locais que estão fortemente degradados, que é o caso do local onde se pensa vir implantar o aterro, mas, no entanto, tem-se dito à boca cheia, até por pessoas com alguma responsabilidade, não, aquilo convém que esteja exatamente como está, é despejar lá lixo pesadamente, lixo outros contaminantes, e não toquem naquela zona, que assim é que é interessante. Ora, nós não partilhamos esse tipo de pensamento, partilhamos num ambiente sustentado, não entrando de facto em situações radicais, esses tempos já lá vão, mas com certeza que temos uma opinião bastante, bastante acentuada naquilo que é a responsabilidade de todos nós. Muito obrigado.
Agradecer ao Marcos, ter levantado essa questão. Eu é que não consigo transmitir bem a minha opinião. Eu não sou nem a favor, nem contra o programa, se me interessa. Agora, aquilo que nós pensamos é que, uma maneira que o Estado foi evoluído, não é? Primeiro fazem as barragens todas, que neste momento já estão a dizer que a técnica é também importante, porque sem a técnica, a técnica que ela está a garantir está a ser condicionada nas eólicas, não é? E depois a seguir já os movimentos começaram a favor do acordo nuclear. Faz certo que eles, quando eles estiverem tudo, então depois vão ir ao nuclear. Era só isto. Obrigado.
Muito obrigado. Acho que está na altura de fazermos uma ronda à mesa e já agora começo eu.
Parece, não havia ainda. Pareceu-me que havia ainda alguém.
Então, muito breve.
Bastante breve, foram duas questões que me foram lançadas. Uma delas é relativamente a nós não termos contactado o Projeto Rijo Associações. Efetivamente é verdade, tem toda a razão, mas estou a contactá-lo agora. Porque o Projeto Rijo tem uma ação de trabalho e tem uma metodologia própria, que é contacta olhos nos olhos, mão na mão e ombro no ombro para podermos trabalhar em conjunto. Nomeadamente na ação de entrega do Projeto Rios, não é a entrega do Projeto Rios via virtual e por correio, é entregue personalizadamente a cada um. No caso de Viana do Castelo, foi feito este contacto direto e através de condicionantes como temos agora, por exemplo, nós podemos encontrar, que foi o SEMIA de Viana do Castelo, que aderiu, formou monitores e está a trabalhar, é neste momento o município que tem mais grupos do Projeto Rios a trabalhar, com 22 grupos. Relativamente à CIBIO, também lanço o repto, mais uma vez aqui à frente de toda a gente, que trabalha efetivamente a temática dos anfíbios, a nível local, à microescala, mas que faça parcerias, nomeadamente também com o Projeto Rios, como fizemos com o Plantar Bosques, com outras instituições, para que efetivamente quem trabalha as questões ambientais, nomeadamente a nível das escolas, são sempre os mesmos. Por isso não vale a pena estarmos a repartir esforços. Vamos nos unir e vamos todos trabalhar em conjunto, exatamente como fazemos com a OICOS na defesa do Luís, como o Movimento Rio Tinto na defesa do Rio Tinto, e por aí fora temos muito trabalho para fazer e para nos podermos potenciar. Era este o repto.
Obrigado. Vou fazer duas pequenas observações antes de passar a palavra aos colegas da mesa. Uma delas tem a ver com uma afirmação que surgiu aqui em relação à solução nuclear. Uma central nuclear não resolveria o problema de Portugal. A central nuclear que está posta em cima da mesa resolveria apenas 3% das necessidades energéticas do país. Portanto, pensem quantas centrais nucleares são necessárias para resolver o problema do país e estamos a ver em que negócio é que nos estamos a meter. Isso é uma coisa. A outra observação que eu tenho a fazer é que, a nível mundial, a nível regional, a nível local, a maior parte dos problemas ambientais que foram resolvidos seguem-se à denúncia por parte das associações não-governamentais de ambiente ou não de ambiente, ou associações cívicas de qualquer tipo. E o que eu quero dizer é que não podemos separar as associações cívicas por um lado e as ONGs por outro. São tudo associações de pessoas. E como em todo lado há pessoas boas num sítio e há pessoas más. E quer dentro das ONGs, quer nas associações cívicas. Há pessoas em todo lado que se servem destas entidades para subir, ou na política, ou nos negócios, ou noutra coisa qualquer. E cabe-nos a nós, como cidadãos, lutar contra isso. Não é falar mal deles, falar mal daqueles, falar mal daqueles. Todos têm uma posição, um efeito, benefício na sociedade. E não se apanham moscas combinadas. Pedro Macedo, Pedro Macedo.
O cidadão era de... Não tem a mesma projeção de voz aqui do Paulo?
Já agora passo aqui para a frente para uma última inspiração. Quatro pontos muito rápidos. Os passarinhos. Eu, sinceramente, já não podia ouvir falar mais em passarinhos, porque era sempre a resposta. Estávamos sempre a falar de passarinhos. Lá estão aquela malta dos passarinhos. E de facto, só terminou essa questão quando nós fizemos um processo de Agenda 21 local, não associado especificamente à questão da reserva, mas que juntámos, digamos, grande parte da população de Mindelo, que se juntou para discutir o futuro da freguesia, que olharam para os recursos que tinham, pensaram que futuro é que queriam e perceberam que a reserva ornitológica de Mindelo era importante para o futuro delas, para a qualidade de vida delas, e a partir daí, quase por milagre, deixaram de falar na reserva como a reserva dos passarinhos e perceberam que era a reserva delas. Mais um reforço da questão nuclear, e porque eu ouvi mais uma vez um argumento, tenho ouvido muitas vezes, que a questão, se nós temos centrais aqui ao lado em Espanha, também, se elas rebentarem, nós também vamos à vida, portanto, mais uma, menos uma. Quer dizer, por haver ladrões nas ruas, não quer dizer que nós vamos metê-los dentro de nossas casas. Mas vamos ouvir falar muito disso, nós temos todos que nos começarmos a pensar neste contexto pós-carbono, porque o petróleo nunca vai acabar, mas vai começar a ficar muito caro, porque vai começar a escassear, já está a escassear, já está a ficar caro, como todos sabemos, e por isso os parques eólicos vão surgir aqui na nossa costa e vão surgir, e vai haver pressão para a energia nuclear, e já temos aqui a pressão das barragens, e tudo isto vai continuar, e o único caminho é uma mudança de paradigma. Terceira nota, a questão para reforçar o que o Pedro Teiga disse há bocado, e também já agora faço a referência que o Projeto Rios também participou muito na questão da reserva, e tem vários troços da Ribeira de Selvagens adotados. A questão do envolvimento emocional é, sem dúvida, se nós quiséssemos, não há, como se diz, não há silver bullets, não, é? Não há assim uma solução que vai nos resolver nunca a questão. Mas se nós quiséssemos, se calhar o envolvimento emocional é das questões em que nós temos que estar mais focados. Eu referi há bocado muito rápido a questão da peça de teatro. Para mim foi assim um momento muito marcante. Por ver no final do ano letivo todo aquele trabalho que fizemos com os jovens, fizemos uma apresentação pública da peça de teatro, estavam lá os pais, e ver pessoas que eu sabia que eram contra a reserva ornitológica de Mindelo, de repente, com quase as lágrimas nos olhos, a fazer discursos inflamados a favor da reserva ornitológica Mindelo, que tinham acabado de ver os filhos ali a fazer de pássaro e de uma série de outras personagens da reserva, e acompanharam aquele trabalho ao longo de um ano com os filhos delas, e criaram tal ligação emocional. E depois eu sinceramente fiquei parvo, usando aqui uma expressão popular, para com o impacto daquilo teve. Nem não estava sinceramente a contar, mas conseguem-se ter efeitos bastante, bastante grandes. E para isso é preciso também, muitas vezes, reforçar e procurar os aspectos positivos, não só procurar ligações emocionais pelo drama, pelo desastre, pelas montanhas de lixo, por aquilo que estamos a perder, mas por aquilo que nós temos ainda, aquilo que queremos preservar, e contra mim falo, que a certa altura olhei para o nosso banco de imagem da questão da reserva ornitológica Mindelo, só tinha fotografias de lixo e de motoquatros e tudo o resto, e não tinha fotografias bonitas. Temos de terminar, não é? Quarto ponto. para referir que um anfíbio calcado pode ser um bom anfíbio. Ou seja, às vezes temos que não ser fundamentalistas, perceber que para salvar os dedos temos de se calhar perder alguns anéis, e digo isto aqui, já deixa de estar a odiar-me já, porque depois de uma grande prova de orientação que se fez na Reserva Ornitológica Mindelo, de facto eu vi alguns anfíbios calcados e custou-me imenso, mas às vezes é preciso, de facto, fazer um esforço enorme para fechar os olhos a algumas situações, perceber que neste caso das provas de orientação, as pessoas que nós levamos lá à reserva e continuam a ir lá para participar em provas de orientação, se calhar impediram que muitas motoquatros e muitos jipes andassem em cima das dunas, que iam matar muitos mais anfíbios, mas infelizmente nunca se consegue salvar tudo. Obrigado.
Muito rápido. Eu, portanto, fazia uma proposta a este auditório e à organização da Convergir, que era o seguinte. Eu acho que o papel que as associações têm individualmente no seu trabalho do dia-a-dia e das suas ações que têm é importantíssimo, mas penso que a Convergir está na altura e acho que juntar forças era necessário, que era nós... poderíamos até começar a partir daqui, isto é uma proposta que eu faço até para o novo encontro da Convergência, se quiserem, era agarrar um problema, ou seja, a defesa aqui do Val, tomar isso como um património de todas as associações, concentrarmos aí forças todas as associações e levar essa luta até o final, até conseguir esse objetivo. Porque acho que é importante nós deixarmos também de andarmos a defender só as nossas coisinhas, que é muito importante, mas também seria importante nós aparecer como uma força na defesa de um projeto e levar isso até ao fim, que no fundo era a garantia que era possível fazer alguma coisa.
Para terminar, nós perdemos algumas batalhas, é certo, temos o Alquefa e o Sabor e algumas outras, mas ganhamos muitas mais também. E essas pequenas vitórias que vamos tendo têm que nos dar ânimo, por um lado, a estarmos bem acordados, olhos bem abertos, para as lutas que vão aparecer e vão ser muitas, não esmorecermos. E, quem sabe, talvez, se nós fizermos um pequeno spot, que é o spot da mentira, que eu chamo de spot da mentira, com os exemplos das promessas que fizeram, por exemplo, às populações do Alqueva e do Alentejo, que seria a salvação de todos os seus problemas, e as outras que virão seguir em relação ao Sabor, poderemos desmistificar as milhares de promessas que o poder vai fazendo para levar avante as suas ideias, as suas propostas. Okay.
Antes de falar, e penso que vou ter que encerrar o trabalho da jornada, queria só perguntar se alguém veio ter comigo esta minha pastinha, uns documentos foram distribuídos ao encontro, com várias anotações. Se alguém perdeu, está aqui. Posto isto, caberia agora fazer uma súmula dos trabalhos e o encerramento da sessão. Este é o quarto encontro em que esta súmula é praticamente apenas uma despedida e pouco mais. Mas, em sequência, aliás, um pouco da proposta do Soares da Luz e daquela que consta do documento de resolução, isto não é suficiente. Não é suficiente porque... Se tivéssemos feito uma reunião de trabalho hoje, foi uma reunião de trabalho sem dúvida, mas foi muito nos moldes comunicações, debate, embora também incluísse uma dimensão de troca de experiências, isto terminaria com conclusões bem específicas, bem claras, resoluções, tomadas de posição, quer ao nível prático, quer ao nível já mais de orientação geral, mesmo até ao nível, às vezes, dos meios materiais, coisas comezinhas. Portanto, é assim que funcionam organizações. As organizações têm que organizar-se. E ao nível aqui da região do Norte, Nordeste, Noroeste, tem havido, de facto, um trabalho de aproximação sistemático para a parte de Convergir. Tem havido trabalhos de aproximação que surgem espontaneamente porque a pressão dos acontecimentos é muito forte, como o caso do Sabor, como o caso do Tu, etc. Mas não temos conseguido antecipar os problemas. Vamos sempre um pouco a reboque dos acontecimentos, porque quando nos dizem vamos fazer barragens, nós então, que aliás já tínhamos razões para desconfiar disso, então acordamos. E isso não é um método de futuro, digamos. Serviu até agora tamancado, mas se realmente queremos reforçar a nossa presença na sociedade, teremos que começar a prever o que vai acontecer e antecipar-nos. Há realizações que já funcionam segundo essa lógica, como o caso da Agenda 20 Local, o caso do projeto que houve no Porto Futuro Sustentável, o caso do projeto Rios, também, de certa forma, já antecipam e já prevêem o que vai acontecer e dispõem as suas pedras no xadrez para que aconteça da maneira que mais interessa a nós, do nosso ponto de vista da conservação da natureza e da defesa do ambiente e da humanidade, não é? Que é a mesma coisa. Mas, portanto, digamos que esta fase é interessante, pode ser útil, mas depois voltamos ao isolamento das associações, cada um vai para o seu sítio. Afinal de contas, o que é que eu ganhei a ir lá? Afinal, o que é que vai acontecer a Val do Coronado? Nós aqui temos problemas, não sabemos resolvê-los. Que associação lá fora, que poder lá fora, que instituição lá fora pode realmente vir reforçar, vir ajudar? Quem fala do Coronado, fala do Sabor, fala do Tua ou do Tâmega. Depois, as batalhas são duras, são difíceis. E gastam, as pessoas gastam-se também, e gastam os seus cartuchos e a sua força e o seu dinamismo, veem que as coisas avançam e muitas vezes não têm força para desopor nada, e há também uma natural, humana e compreensível desmobilização, desgaste, dos interesses, e algumas, porque têm outros interesses e querem trabalhar de outra maneira, fazem muita coisa, mas de outra forma, outras têm a sua vida, e isso é legítimo, e abandonam, e desistem, e cansam-se, umas adoecem, etc. Portanto, quer dizer, tudo isso são fatores que limitam muito. Portanto, digamos que o que eu proponho como suma dos trabalhos é que é preciso realmente começar uma organização coletiva. Não, cada associação tem os seus problemas de organização, cada movimento organiza, etc. Isso aí tudo bem. Mas, em conjunto, este esforço de sinergia que nós temos, ainda até agora, com uma exceção ou outra, por exemplo, no caso do Porto, no caso da crítica ao plano diretor municipal, funcionou de facto, mas a um nível muito restrito. A nível geral da região, ainda, e apesar de coisas muito nessa linha, como são os movimentos em volta do Programa Nacional de Barragem, ainda temos que catalisar muita coisa e, de facto, caminhar para uma organização mais estável, em que as associações se sintam, de facto, empenhadas, que sintam que reservam um dia para isso, e é mesmo para isso. E estão cá, e não vêm, isto sem nenhuma crítica, porque há pessoas que realmente só podem vir, e quanto mais só podem vir uma parte, é muito bom que venham essa parte. Mas aquelas que podem vir o dia todo, que não haja aquela sensação de que se forem só um bocadinho também serve, essas coisas desse tipo, porque realmente a desproporção de meios é enorme, nós temos também muitas coisas para fazer, e temos muitas solicitações, mas se não conseguirmos encarar de facto, este prisma organizativo com maior consistência, continuidade e peso, estaremos sempre numa espécie de vai-vem, na psicologia chama-se isso, como é que se chama aquilo? Os altos e baixos, as depressões, umas vezes a euforia e a depressão, portanto, estaremos sempre a subir e a descer, umas vezes estamos animados, outras estamos animados, umas vezes achamos que vamos lá, outras achamos que não. De facto, para conseguir aquela, exceto casos de grande dedicação e de personalidade, pessoas que têm também muito talento e muito amor à causa e outras que se agregam a elas, para resistir, de facto, ao desgaste do tempo e dos ataques, como dizia o Pedro, é preciso, sobretudo, continuidade e sistema, não é? Sistematizar as coisas e continuidade. E, por isso, enfim, o que eu pessoalmente espero que hoje saia daqui é a vontade, porque depois, na prática, é difícil de fazer. E tem que se cansar e tem que se fazer. Mas pelo menos que haja a vontade da persistência, da continuidade e da organização. Uma organização com peso, com sistema, com continuidade. É o meu contributo hoje para isto.